para o nosso quarto e último bloco. Hoje estamos ouvindo músicas bárbaras e notícias bárbaras, tudo ao mesmo tempo. Músicas que ilustram notícias, notícias que ilustram músicas.
Talvez.
Essa é a vida. Guilherme Almeida, o que mais que tem?
Agora, né? Não podemos. Já falamos no bloco passado, né? Mas como não falar da Rússia e não falar de Putin, né?
Claro.
Então, e o senhor testemunhou em primeira mão a idolatria,
a febre.
O culto à imagem da figura.
Sim.
Né? Então, culminou, né? No Japão criam cafés para bandas pop, para animes, para animais e tal, mas no Japão, café devotado a Putin aberto em Krasnoyarsk. Em Krasnoyarsk, o café presidente foi aberto, que é inteiramente dedicado a Vladimir Putin. O exterior é decorado com a bandeira russa, o interior inteiramente dedicado ao presidente e à Rússia. Nas paredes, retratos de Putin são pendurados de maneira a formar um coração. Eu tô na dúvida, o senhor já chegou a trazer essa notícia?
Não.
Não?
Não, é novidade pra mim.
Continuando, os tapetes de banheiro levam as cores da bandeira dos Estados Unidos e o papel higiênico leva a imagem de Barack Obama. Além disso, há cartazes de políticos que apoiam sanções contra a Rússia. Os visitantes podem expressar uma opinião sobre os países ocidentais utilizando marcadores, canetões, enfim. Os funcionários do café se apresentam como a equipe de Putin. O menu apresenta pratos convencionais, batatas fritas, churrasco, variedade de sopas. A criatividade fica por conta das saladas e bebidas. Por exemplo, os visitantes podem pedir uma salada presidente e um coquetel nas cores da bandeira russa. A conta média fica em cerca de 150 rublos. Barato, hein?
Barato. A conversão é... Quando eu tava lá, era por 17. Barato. Não é caro, não.
A menos de 10 reais.
É.
Um dos proprietários, Svetlana Lautman, descreve o conceito do café. Eu estava tendo algumas aulas estudando numa faculdade dos Estados Unidos para formar em grandes e médias empresas e de gestão de negócios de grandes e médias empresas. 98% dos meus amigos não entendem por que eu voltei. Bom, é precisão estatística. Né? Sim, a América tem um fator uau quando você acaba de chegar. Mas durante o tempo de escola eu percebi que era muito diferente. Os americanos trabalham duro, em seguida vão para casa, se deitam no sofá e é isso. Não é entretenimento, hobbies. Quando houve um terremoto e um apagão, os americanos eram como gatinhos indefesos. Somos diferentes. Você pode identificar uma criança russa de longe em uma multidão. Crianças russas têm um olhar significativo em seus rostos. Voltei para a Rússia e enlouqueci. Todo mundo estava insatisfeito. Eles não veem muito do que os rodeia. Uma mulher disse: meu sonho é viver na América. Como ela pode dizer isso? Primeiro de tudo, você precisa criar um ambiente confortável em casa. É por isso que temos o cartaz na parede que diz: o que você fez pela Rússia?
Cara, sensacional. E isso é muito o que são os russos mesmo. É muito nítido quando você tá lá que você nunca vai conseguir se integrar àquela sociedade. E imagino que o que essa moça sentiu de ir para os Estados Unidos e viver o sonho americano, ela também nunca vai se integrar lá. Eles são criados para ser heróis, assim, todos, em geral. Achei legal. E o café, eu acho muito interessante, assim. Eu lembro quando eu trouxe aqui o Grasdanskaya Barona, que ele... Eu tava ouvindo o programa outro dia. Aí eu disse que o cara se filiava a uma corrente chamava maximalismo, que mais é mais, você vai lembrar disso.
Sim.
Que eles levam todas as coisas ao extremo. Eu acho muito curioso que eles têm muito bom humor também. Essa idolatria pelo Putin se transformou num negócio muito engraçado. Que vende souvenir, né? Tipo, virou isso, assim. O café é só mais um pedaço disso.
A ilustração do menu era o Putin sem camisa montado em cima de um urso.
Eu tenho um imã de geladeira desse. Se eu tiver dois, eu vou trazer um pra você. Você merece. Mas eu, enquanto tava lá, eu não encontrei pra comprar. Mas eu vi uma notícia de uma cervejaria russa que fez uma cerveja crítica ao Putin com relação às leis de as leis homofóbicas lá. Então era tipo uma ilustração do Putin como se fosse uma coisa Andy Warhol, assim, com maquiagem, várias cores, etc, pop art. E aí, tipo, era ele, tipo, maquiado, e tinha a cerveja, era alguma coisa tipo assim: "Hello, my name is Vladimir". Eu queria muito ter encontrado essa cerveja pra trazer uma garrafa, um rótulo, uma tampinha, qualquer coisa, mas não achei. Provavelmente o Putin trancafiou esse cara e, tipo, recolheu as cervejas. Isso não ia ter vida longa. Tem limite o humor, assim. Essa aqui é a pena, né, da coisa.
O limite é falar do presidente da mãe Rússia, né?
Exatamente. Enquanto ele tá domando o urso e acariciando cachorrinhos, tá tudo bem, né? Vamos de música?
Vamos.
Bom, pra fechar o nosso quarto bloco, a gente vai ouvir mais Rússia, Nyusha, Voyu na Luno.
Слова кто-то скажет, да-да, это была судьба. А на небе мой сон, но не мне снится он, это было давно. Ты над ним не кружил, лучше мне подскажи, почему со мной. А печали нет много, ты беги-беги, догоняй меня. Я похожа на вулкан, ты не бери, как твою ногу. Ты если подождешь немного, и не потеряй то, что надо. Ведь я похожа на прочь, чтоб не думать о нем. Нам нельзя быть вдвоем, мы играем с огнем. Так чего ты светишь? Луна, что ты молчишь? Ты же всюду твердишь, что нуждаюсь я. А печали нет только. Ты беги, беги, догоняй меня. И я похожа на вулкан. Ты не дери, как твой нож. Ты если подождешь немного и не потеряй.
چی شد که عشق فنا شد یه آرتیست آوانگار روزمرگی مبتلا شد الان دیگه یادش نیست میگفت با تو میمونم کنار تو میمیرم قدر عشقو میدونم الان دیگه یادش نیست صداش چگونه سرده ولی اون شب که میرم قسم خور برمیگرده فرقی داره وقتی تو ذهن اون تمومه تو قلب من ادامه داره میگفت که عشق همینه نه بیشتر و نه کمتر آخر سر فروخته به پیشنهاد بالاتر الان میگه یادش نیست میگفت با تو میمونم کنار تو میمیرم قدر عشقو میدونم الان میگه یادش نیست صداش چطور سرده ولی اون شب که میرم قسم خورد برمیگرده
Você ouviu abrindo o bloco Nyusha Voyu Naluno, a Nyusha é russa.
Sim.
Depois ouvimos Kioski. Eu tava com saudade, quis fazer essa homenagem. E a homenagem é muito picareta, porque era pra ter nome de homem, né, em todas as faixas. A faixa do Kioski que nós ouvimos se chamava Alan Mij Yadesh Nist. Eu peguei esse Alan, a primeira
não
palavra,
é...
que é óbvio que não é Alan. Mas eu encaixei aqui. E, bom, é isso, ouvimos Kioski, um abraço pra eles. A entrevista tá no ar.
Alan.
Entrem no site invasõesbárbaras.com.br.
no momento dessa gravação, até a segunda parte.
Exatamente, um belíssimo trabalho de Igor Costoli, sim.
A conferir se está tudo lá.
É, né?
Não podemos dar os parabéns
não,
por
nunca,
completo.
Nunca. E, bom, fechando o bloco, Kevin Johansen, o argentino do Alaska, com uma faixa chamada Chill Out James. Bom, era isso que tínhamos pra hoje. Um bocado de Rússia, um bocado de outras coisas também. Achei que ficou interessante, gostei muito das notícias. Guilherme Almeida, suas considerações finais pra podermos ir embora e dispensar Cachorro França, que está ali aflito, com fome, com cara de sono, pensando num carburador de Opala.
Outro dia eu tava vendo roda de caminhão. Eu esqueci de perguntar se ele tinha na coleção dele também.
Thiago França passou pro Fórmula Truck.
Diz que não.
Não.
Infelizmente. Enfim, aquele prazer inenarrável. Até a semana que vem.
Bom, é isso. Semana que vem tamo aí de volta. Foi muito legal, como sempre. Um abraço para todos vocês, que são nossos ouvintes queridíssimos. Tchau, tchau.
Programa Invasões Bárbaras. Produção e apresentação, Guilherme Almeida e Thiago Borges. Técnica, Thiago França.
Invasões Bárbaras. Músicas para derrubar o império.